Obrigado da lembrança e vamos tentar tirar umas dúvidas e conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e tão comum no nosso dia a dia aí, né?
E queremos ajudar também, atenção pais aí, nossas crianças, nossos adolescentes que hoje, sentados, nem mais correm na rua, nem jogam futebol na rua, nem andam de bicicleta na rua, só num celular. Escutem aqui a pouco, doutor Pablo também tem uma orientação importante para vocês, porque essa questão da prevenção de doenças começa já desde criança, desde adolescente. Mas doutor, por que que temos tantas mortes no Brasil, então, na sua avaliação, 400 mil por ano de doenças cardiovasculares?
Pois é, Vladimir, se a gente parar para pensar, realmente são números assustadores, né? No passado, a causa de morte número um do mundo eram as doenças infecto-contagiosas. Naquela época, as medidas de saúde coletiva eram mais precárias, uso de antibióticos, alimentos mal conservados. Então, a gente tinha a causa cardiovascular assim meia de lado. E com o passar do tempo, com o passar da modernização da civilização, da evolução enfim, das rotinas diárias e a evolução da saúde, a doença cardiovascular se tornou a principal causa de morte do mundo há muitos anos. E a previsão que nos próximos anos, por muito tempo ainda, ela siga entre a principal causa. As causas para isso, assim, são várias, né? A
Sim.
gente, antigamente, um exemplo que a gente conversou um pouquinho aqui antes, quando a gente ia trocar o canal da televisão, a gente levantava e ia lá na televisão, trocava e voltava a sentar no sofá.
E hoje?
Hoje não, hoje é uma tranquilidade, um
Controle na mão.
conforto, controle remoto na mão, a gente faz tudo pelo controle. Então, isso é um exemplo assim, bem prático, bem do cotidiano, que como a gente acaba se tornando mais sedentário, se tornando mais imóvel, e aí a gente acaba gerando consequências com isso. Junto disso, então, as outras causas, né, as doenças que, pressão alta, diabetes, o colesterol, fumo, obesidade, o estresse. Né, que o estresse é uma coisa que a gente às vezes minimiza, a gente esquece um pouquinho, porque problemas todo mundo tem, isso faz parte da vida, mas se a gente não cuidar da nossa mente, não alimentar nossa alma com boas coisas, a gente acaba padecendo e aí essa doença cardiovascular ela vai aumentando. E também outra coisa, o envelhecimento da população. À medida que a população envelhece, as doenças cardiovasculares elas se tornam mais frequentes e aí a mortalidade também tende a aumentar.
Só um parênteses aqui, a pressão arterial, um novo estudo divulgado agora em setembro, e o senhor traz aqui para o programa hoje uma informação importante. Atenção, ouvintes. O que que diz esse estudo, então, doutor Pablo?
Foi uma diretriz. O que é a diretriz assim? São sociedades de pesquisas mundiais que eles acabam emitindo diretrizes que servem como balizadores
Sim.
para a prática médica diária. E uma sociedade de cardiologia, uma das maiores do mundo, é a Sociedade Europeia de Cardiologia. Em setembro agora deste ano, ela publicou uma nova diretriz sobre pressão alta,
Opa!
que é uma doença extremamente comum, mais ou menos 20% da população brasileira tem pressão alta e mais ou menos 30% da população do Rio Grande do Sul tem pressão alta.
Olha só!
É extremamente frequente a doença. E o que que essa diretriz assim mostra? Que cada vez mais os níveis de pressão eles devem ser mais baixos. Quando a gente antigamente pressão alta era considerada acima de 14. Hoje já essa diretriz já coloca que acima de 12 por 8 a gente tem que começar a prestar atenção.
Opa, é
É.
dado importante, porque isso é
Muito importante.
histórico. Ah, 14 por 8, batou com uma pressão de guri. É ou não é? Só
Exatamente.
que hoje não, esse novo estudo revela outra realidade, doutor. Até pela
Exatamente.
vida que estamos vivendo, a maneira que a gente está vivendo, hein?
Com certeza, Vladimir. Ele mostra assim que a partir de 12 por 8 a gente já pode considerar em algumas populações como um pré-hipertenso. Olha
Nossa, olha
só.
só.
Olha só. E a tendência, assim, das próximas publicações é de que esses níveis cada vez diminuam mais. A tolerância vai ser menor em relação aos níveis de pressão. Acima de 14 por 9 segue como diagnóstico, não uma medida isolada, mas inúmeras medidas acima dessa cifra. Mas, assim, o que chama a atenção é que a régua, como se diz, a régua está baixando.
Baixando.
Está cada vez mais, assim, a tendência de ser mais rigoroso no controle da pressão.
E hoje a hipertensão é um dos principais fatores de mortes por cardiovascular no Brasil, doutor?
Sim. A pressão alta ou a hipertensão, ela é, assim, ela é muito frequente. E ela tem, assim, eu sempre digo assim, que ela tem dois problemas, assim, digamos assim. O primeiro, que ela é silenciosa.
Silenciosa.
Na maioria das vezes, ela não dá sintomas. A pessoa, às vezes, tem uma tontura, às vezes, tem uma dorzinha de cabeça, um mal-estar inespecífico, e vai medir a pressão, tá alta. Ou, às vezes, a pessoa não tem sintoma nenhum, mede a pressão, tá alta, puxa, tô com a pressão alta e não sabia. Então esse é um ponto importante, é uma doença silenciosa. E o segundo ponto que eu acho importante é que ela gera complicações. E complicações possivelmente sérias, como infarto, derrames, problemas renais, problemas de visão, problemas circulatórios, né?
AVC.
Ela pode AVC... pode gerar até hemodiálise, né? Perder o rim completamente, a função renal. Então, aí a gente acaba entrando assim, numa questão de saúde pública um pouco preocupante, porque é uma doença possivelmente grave, que não dá sintomas, e extremamente comum. E aí a gente começa a estar diante de uma situação que, se a gente não prestar atenção, não for de vez em quando no seu médico, não medir a pressão, a prevenção, a gente pode ter complicações tardias que poderiam ser evitadas, mas a gente acaba, pela cultura, assim, deixando meio de lado e acaba indo atrás mais quando tem sintomas ou coisas mais sérias.
E a gente diz assim, eu já ouvi muita gente me dizer, porque eu faz anos aí que faço todos os anos meu check-up, aí, bah, mas você está procurando doença, você não tem nada, por que que tu vai no médico? Mas daí que eu vou no médico. Se eu não tenho doença, aí que eu tenho que ir no médico, porque daí eu tenho que me cuidar, me prevenir. É ali que eu vou cuidar da minha saúde, doutor?
Exatamente. A gente tem que lembrar, assim, que o nosso organismo, ele é muito, muito, assim, praticamente perfeito. E, às vezes, a gente está com alguma situação, um problema de saúde, e a gente não tem sintomas, porque o organismo, ele vai se defendendo, ele vai se ajustando, e a gente não percebe. E se a gente for deixar para a gente procurar fazer alguns exames, procurar algum profissional, somente quando tem sintomas, na maioria das vezes se torna um pouco tardio.
É o caso do câncer?
O caso do câncer, exatamente. O câncer, a gente, no início, se tu conversar com as pessoas,
sim,
que tiveram isso, no início não tem muitos sintomas, assim, salvo algum outro câncer que é mais, tipo, um câncer de pele, né? Que tu enxerga aquela manchinha que vai evoluindo, mas outras coisas tu não consegue ver. Então, de tempo em tempo, a prevenção, fazer uns exames, procurar um médico de confiança, é muito válido. É muito válido porque a gente acaba prevenindo e encontrando problemas que a gente consegue solucionar antes. E nisso eu me lembro de um senhor que me disse assim, ele vai lá no médico, vai lá comigo assim com bastante frequência, ele disse assim, eu na minha lavoura, eu não espero a doença atingir toda a lavoura para mim chamar, para mim procurar ajuda, né? Quando eu percebo que tem uma manchinha numa florinha, já vou de atrás.
É
certo. E ele, então, assim, a gente tira isso aí mais ou menos como exemplo, assim, que a gente tem que ir cuidando, né? Na vida, é isso aí.
Tá certo.
A saúde.
9h27, eu tenho espaço comercial, 18 graus, estou falando com o Dr. Pablo Manosso Trevisol sobre doenças cardiovasculares que hoje levam a óbito no Brasil 400 mil pessoas por ano, dados do Ministério da Saúde, 400 mil pessoas por ano morrem no Brasil atualmente exclusivamente por doenças cardiovasculares 9:27, 18 graus, bom dia.
Assim, o pessoal muito frequente, o pessoal tem bastante dúvidas sobre isso aí. O que que acontece? O aparelho, quando é medido no braço, ele é mais fidedigno.
Opa!
Ele tem uma acurácia, assim, de uma exatidão maior do que o aparelho quando é medido no punho. Não que o aparelho do punho não funcione, ou não sirva, ou que não tenha qualidade. Mas ele não seria, digamos assim, o melhor. O mais fidedigno, o mais seguro é o aparelho do braço.
Do braço.
Hoje tem aparelhos de braço digitais, que a pessoa pode fazer o uso na sua casa sem auxílio de ninguém, porque antes a gente precisava de outra pessoa para medir a pressão.
Sim.
Agora esses digitais a gente consegue medir no braço tranquilamente e com uma acurácia muito boa.
Bom, doutor, 30% dos óbitos hoje no Brasil são devido a doenças cardiovasculares. 400 mil mortes por ano no Brasil por causa de doenças cardiovasculares. Então, como se prevenir dessas doenças cardiovasculares, doutor Pablo?
Certo. Uma ótima pergunta, Vladimir. Não existe uma fórmula mágica, assim, né? Não existe uma medida isolada que a gente consiga prevenir doença cardíaca ou que a gente consiga prevenir problemas cardiovasculares. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de medidas que a gente vai tomando no dia a dia e que isso lá na frente, obviamente, vai gerar um resultado satisfatório. Né? Então, o que que a gente tem que fazer?
Sim.
A prevenção. A prevenção é a chave do negócio. Né? Cuidar da alimentação, principalmente. Uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, com pouco sal, pouco açúcar, poucas gorduras, frutas, verduras, salada, bastante. Bastante água, se hidratar bem. Né? Cuidar com alimentos processados, alimentos... assim, congelados também são coisas que a gente tem que cuidar. Controle do peso, né? O peso adequado para sua altura, sua idade. Exercício físico, né? O pessoal pergunta qual exercício físico. Não existe um exercício físico específico. O que a pessoa preferir mais. Tem uns que gostam de caminhada, outro gosta de jogar bola, outro é natação. O exercício físico que mais lhe agradar. Que mais? Controle do estresse, né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, é mais difícil, não é tão fácil, mas é ideal controlar o estresse.
Tem que ter o controle emocional.
Controle emocional.
Nem tudo se joga no ventilador e está explodindo a toda hora.
Exato, exatamente.
Tem um certo equilíbrio.
Exatamente, com certeza, Vladimir. O que mais? Evitar maus hábitos, né? Cigarro, álcool, drogas, que mais que a gente pode lembrar, assim, de vez em quando fazer um exame, procurar médicos, né, um exame de rotina.
Prevenção, melhor solução, né?
Prevenção, melhor solução. E se tiver alguma doença, assim, que possa interferir nisso, como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tratar adequadamente, usar... as medidas que precisam para resolver, cuidar essas questões.
Exatamente. O pessoal perguntando muito sobre a pressão, que estão preocupados aqui. O ideal, esse novo estudo, é 12:8, né, doutor?
Exatamente. Menor de 12:8
menor,
é o ideal.
Exatamente.
Isso seria o padrão ouro, digamos assim. Né? Acima de 14:9 já são níveis de alerta.
Olha aí.
Que a gente tem que ter muita atenção.
14:9 é alerta, pessoal.
E entre 12:8 e 14:9 são níveis, assim, de tolerância, mas que em determinadas populações se considera já alta.
Doutor, o senhor também está preocupado com a vida que estamos hoje levando, inclusive para as nossas crianças e adolescentes. O senhor tem um recado especial para os pais também, nessa questão doença cardiovascular. Ah, mas meu filho, quase 5 anos já tem... Sim, tem que cuidar, tem que prevenir. Qual é o recado, então, para os seus pais?
Sim, exato. O que a gente está percebendo, assim, sabe, Vladimir, que principalmente o mais frequente deles é a pressão alta, ela vem atingindo faixas etárias mais jovens. Antigamente a pressão alta era uma doença do adulto para o idoso. Hoje a pressão alta já não, a gente já percebe em jovens, às vezes adolescentes, às vezes crianças até com pressão alta. Essa é uma coisa que vem mudando e a gente vem observando no dia a dia. E não só assim a nossa visualização assim diária, mas os estudos também mostram isso. O que a gente tem que cuidar, assim, são os hábitos de saúde da mesma forma. Assim como o adulto a gente tem que ter atenção, as crianças e jovens a gente também tem que cuidar. Existe um estudo que foi feito não faz muito tempo, assim, foi feito até em Porto Alegre, que é muito interessante, sobre estudo de pressão alta em crianças. Então foram feitas uma análise assim, sobre o sal, a ingesta do sal. E foi feito com crianças de 2 anos, para te ter uma ideia. E aí ficou, por um ano, um grupo de crianças recebendo mais sal do que o outro, comparativamente. E aí acompanharam essas crianças e aos 10 anos por aí foi feita uma nova avaliação e mostrou que aquele grupo que usou mais sal na infância tinha pressão mais alta do que o outro. Então é uma coisa assim um pouco assustadora, talvez um pouquinho alarmante, mas é para a gente lembrar que o sal, ele pode ser maléfico quando a gente usa ele em excesso. Veja que em crianças, que são teoricamente muito mais saudáveis que os adultos e idosos, o sal já muda a situação. Então são coisas assim que a gente tem que lembrar. Da mesma forma do adulto, alimentação saudável, pouco sal, pouca carboidrato, que são as farinhas, frutas, verduras, bastante, né? Então a gente tem que cuidar. E as crianças, o que que a criança precisa? Precisa brincar, né? Se exercitar, jogar bola, correr, brincar de bicho, fazer o que a gente brincava antigamente. Hoje as crianças não... A gente não vê mais as crianças na rua, que nem tu conversou no início ali, né, Ladimir? Então isso aí também acaba que as telas hoje dominam um pouquinho, bastante tempo até da infância, da gurizada, e aí se tornam mais acomodadas e vão gerando um estilo de vida mais ou menos nesse sentido. Então a gente tem que lembrar das nossas crianças também, que para prevenir problemas lá para frente, né?
Tá certo. Doutor Pablo, eu tenho compromisso, o senhor também tem compromisso. Aqui, ó, várias perguntas, peço desculpas, ouvindo. O senhor vai ter que voltar só para responder perguntas, ouvindo.
Tá,
combinamos?
Tá,
vamos combinar
ótimo.
Um dia aí para o senhor vir só para responder, porque aqui é interessante quantas perguntas que o pessoal está mandando aqui.
Tá,
por
ótimo.
Hora, muito obrigado pelas suas orientações e alerta aí. Mas antes de terminar o programa, nós temos uma pessoa especial hoje, que queremos mandar um beijo e um abraço para ela. Quem é essa pessoa especial que hoje está de aniversário, doutor Pablo?
Uma pessoa que mora no meu coração, a minha avó, Ermelinda.
Lona Ermelinda!
Que tá fazendo 88 anos.
Tia Ermelinda!
No fim da tarde vai ter uma festinha muito boa lá na casa dela, que nós vamos chegar lá.
Olá! Alô, dona Ermelinda Brandalize Manosso?
Exatamente.
Alô, vó Ermelinda, parabéns, felicidade, saúde. Prepare o bolo aí, a festa que o doutor Pablo vai chegar aí, eu também, no final da tarde vamos estar aí, vamos junto
isso,
lá. Tá,
isso aí, eu te levo junto, vamos lá que tu vai adorar ela lá, Ladimir. Parabéns, vó, um beijão.
Um abraço, vó Ermelinda, saúde, muita saúde. Doutor Pablo, também saúde para o senhor, obrigado, vamos voltar aí para responder daí nos próximos dias, só pergunta pro dos ouvintes, pode ser?
Pode sim, Ladimir, muito obrigado, agradeço o convite, agradeço a participação contigo aí e saúde para ti também.
Valeu, obrigado, doutor Pablo Manosso Trevisol, cardiologista, falando aí de que 400 mil pessoas por ano no Brasil estão morrendo aí por causa de doenças cardiovasculares, sendo que se houvesse a prevenção, cuidado aí, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, se todo mundo se movimentasse e também se exercitasse, muitas dessas mortes seriam evitadas. Cuide do teu coração, se previne, se exercite, cuide com a alimentação, que mais vida você vai ter. 9h45, já volto, 19 graus em Vacaria.